Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Veja São Paulo, e a gente tem um papo semanal sobre o que rola de melhor de comer e beber em São Paulo e em outros lugares. Muito bem-vindos para mais esta conversa. O trio de restaurantes comandados por ele provoca um verdadeiro congestionamento humano na calçada em frente, na rua Jerônimo da Veiga, no Itaim, aqui em São Paulo. É um público interessado em provar receitas italianas de diferentes estilos. Quem puxou a fila foi o Nino Cutina. Depois veio o Damarino e a novidade fresquinha é a Casa de Carne Julieta, Fogo e Vino. Ele não pretende parar, estão prometidas mais 3 casas, como ele conta ao longo da nossa conversa. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Rodolfo De Santis. Rodolfo, muito bem-vindo.
Obrigado, prazer meu.
Bom, eu queria saber um pouco, assim, como que é a loucura de comandar 3 restaurantes que recebem 30 mil pessoas em média por mês. Como que é isso, hein? Cozinhar e administrar, né?
Tá, Arnaldo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje. E a Veja, né? Você me conhece muito bem desde que eu cheguei aqui em São Paulo em 2010. Minha vida teve várias mudanças. Os últimos anos foram muito significativos, né? Eu tive, desde 2010 até hoje, mudança radical. Hoje em dia a gente atende 30 mil pessoas nos 3 restaurantes, né? Incluindo a salumeria, são 4.
A salumeria é mais ou menos uma porta, uma extensão ali
é um
do
pro Nino.
Né?
A gente gosta de chamar ele como se fosse É porque eu gosto da imagem da Itália. Então, o Nino pra mim é pasta de grano duro. É mais quase uma osteria romana. Agora, a salumeria é um apoio, né? É tipo aquela parte de embutidos que precisa ter no restaurante italiano. Para mim, o ponto forte dela é a burrata, que é nosso ponto forte.
E que vocês fazem lá, né?
A gente produz lá. Cerca de 350, 400 burrata por dia hoje. Porque
por
a gente tem
dia.
Saída em todas as casas, né?
Por dia, 350, 400 burratas por dia.
Todas em versões diferentes. No Damarino, por exemplo, a gente tem como se fosse uma caprese com atum. Tomatinho fresco, é carpaccio e atum. E ovos de salmão. No Nino é servida na salumeria simples, com azeite, manjericão ou com tomate. E no Julieta a gente repassa ela no forno a lenha com a massa de focaccia em volta. Então a gente tem essas 3 versões da burrata, todas produzidas por nós.
Então, eu queria que você falasse um pouco como que surgiu o Nino, porque é um desenho de restaurante com uma característica muito específica, ele se dedica a uma Itália clássica, né?
Isso, para mim o Nino foi o primeiro filho, né, quase. Pode imaginar assim, é a minha maior realização, a minha maior mudança de vida. O crescimento dele foi minha mudança também. Então você estava perguntando como que eu me sinto agora. Eu comecei em São Paulo como cozinheiro. Vim da Itália para trabalhar dentro da cozinha como chefe. Isso nunca vai sair de mim. Mas hoje administrar essas 30 mil pessoas por mês é um negócio quase número de empresas grandes. Então eu tenho que viver muito tempo fora da cozinha, eu tenho que administrar muitos números, tenho que operar uma operação muito complexa.
Como que você divide esse tempo? Quanto tempo você fica na cozinha? Quanto tempo você consegue passar administrando? Como que é essa divisão?
Ah, não, eu acordo muito cedo. Eu acordo tipo 5h30, 6 horas da manhã. Eu vou até... De manhã, normalmente, até o horário do almoço, sempre dou uma passadinha no Nino, rodo todas as casas todos os dias no almoço, no jantar.
Que tem uma vantagem, elas são coladas umas nas outras,
isso,
né?
Isso pra mim era meu imprescindível, assim, é muito importante ter isso, porque é logística operacional. Agora a gente tem uma central de produção, então eu passo sempre na produção, vejo como que tá, passo sempre no escritório. De manhã cedo o WhatsApp é uma mão no céu, né? Ajuda muito. Então de manhã a gente organiza todas as agendas, reuniões, e a gente tem sempre organização. Hoje em dia a gente tem 4 obras, então isso tá complicando um pouco. Mas faz parte do que gosto, que eu aprendi hoje, que é viver essa vida um pouco de empresário, ser ativo nisso, então.
Eu queria que você explicasse, então, melhor para quem ainda não conhece o Nino, o que, que é essa cozinha clássica, o que, que você serve lá? Porque você falou especificamente da burrata, esse queijo cremoso que virou um tremendo sucesso, né? Eu queria que você falasse um pouco do que as pessoas vão encontrar e como que o Nino surgiu, que a gente deu em primeira mão no meu blog, a gente fez um vídeo da reforma do Nino, me lembro.
Foi quase 5 anos atrás, 25 de agosto. Então, o Nino, para mim, sempre foi criar algo que eu vi em São Paulo que eu não tinha. Então, eu tinha poucas massas secas. Então, para mim, era um dos pontos fortes. Eu queria fazer algo que me lembrasse uma comida tradicional italiana, que você encontra nos restaurantes mais simples, mas com um ambiente totalmente descontraído, totalmente jovem, onde uma família se sinta bem com os filhos, onde um senhor de idade se sinta bem, onde os jovens se sintam bem. Sem ter um preço muito alto, coisa que via muito em restaurantes italianos aqui em São Paulo, e sem ter aquela, vamos dizer, frescura mesmo, gosto de ser mais direto, assim. Eu queria algo descontraído, algo simples, que as pessoas entendessem com facilidade. Então a gente apontou nas massas secas, a gente apontou nos assados mais simples, com molho mais tradicional, com a simples polenta. E a gente montou esse cardápio de um italiano que, para mim, é unindo hoje. Simples, sem toalha na mesa, com atendimento quase...
A gente pode chamar de uma tratoria?
É quase uma tratoria. No meus objetivos, eu quero fazer uma tratoria esse ano, que vai ser no Pepino. O Nino não vejo, eu vejo quase uma extensão de uma casa de uma pessoa. Então, os clientes comentam isso. Os garçons são, hoje em dia, muito amigos das pessoas que frequentam o Nino. Isso traz pessoas no Nino, às vezes, 3-4 vezes por semana, o mesmo cliente. Então, acho que é uma proposta nova de restaurante italiano.
Agora, você define os seus negócios com muita clareza. O Damarino é muito diferente do Giulietta, enfim, cada um deles tem uma característica. Como que é feito esse desenho?
Então, Arnaldo, esse aqui faz parte desses últimos 4 anos que para mim foram uma mudança incrível. Assim, eu tive que vir na minha mão, eu tive que aproveitar. E ainda um dia eu quero ter um restaurante onde eu vou estar todo dia na cozinha. Tem que ser pronto e preparado por poder me atender à demanda que eu tenho, que são todos os restaurantes. Mas, por exemplo, eu sempre desenhei o Damarino como não concorrente do Nino. É como uma proposta diferenciada. Pelo contrário, na mesma rua, propostas diferentes. Como se fosse um shopping a céu aberto, mas com opções diferentes de comida. Todas com grande qualidade, todas com grande produto e todas com grandes conceitos. O Damarino quis ir na parte de comida mediterrânea, que é onde nasci. Puglia, sul da Itália, peixe cru. Eu vim em São Paulo que não tinha quase os peixes cru, só com o japonês, mas não com azeite e limão, como são no sul da Itália.
Os chamados crudos, né?
Isso, os crudos é umas pastas simples, pasta com lagosta, uma pasta com vongole, que é brasileiro, todo mundo gosta muito de consumir no sul da Itália. Então eu quis trazer essa proposta. Eu estudo muito, pesquiso muito, trabalho na noite, chego em casa, meia-noite, às vezes antes de dormir, sempre uma hora dou uma pesquisada nos principais blogs mundiais, nos canais, em livros. Então tento ler a cidade, acho que isso é o diferencial nosso. A gente tem uma equipe muito forte que apoia. Isso ajudou o Damarino a se desenvolver, o Giulietta agora que vai ser...
Conta o que é o Giulietta, que a Calesa acabei de escrever uma crítica e levou 4 estrelas das 5 máximas. Né?
O Giulietta é uma casa também que a gente quer trazer um conceito que também não tem em São Paulo, que é a parte de carne ou mundo animal na grelha, sem ser peixe, em estilo italiano. Um pouco lembrando do meu ídolo aí, que é o Dario Cecchini, nesse tipo de negócio, que é um cara muito, um grande artista, uma pessoa muito, um temperamento muito forte, com um caráter muito, que representa muito o negócio dele, é que ele conseguiu trazer os clássicos. Um bisteca fiorentina, um tartar, uma carne cruda. Então, a gente quis ampliar um pouco. A gente usou um pouquinho a linha de cocção, tudo com fogo. A gente traz baixa temperatura, por exemplo, com ossobuco, ou tutano assado na lenha. Então, a gente quer trazer uma cozinha italiana de carne no fogo.
Perfeito. Agora, você escolheu morar em São Paulo, né? Como que foi isso? Escolher esse ponto, né? Olha, eu quero morar nessa cidade, eu quero conquistar essa cidade. Uma cidade que, claro, tem uma colônia italiana muito grande, mas fazer comida italiana não é fácil, né? Você tem sempre esse desafio, porque tem muita concorrência.
Então, é engraçado que eu lembro, quando cheguei em 2010... Eu comecei a me inserir no mercado, né? Cheguei quase de paraquedas por causa de uma consultoria. Minha família sempre foi uma família muito simples, então eu tinha 2 escolhas. Ou ia voltar para procurar os hotéis que eu trabalhava antes, Four Seasons no mundo, ou tentava fazer algo aqui em São Paulo. As primeiras experiências foram bem difíceis, assim. Você estava comentando, São Paulo é uma cidade muito competitiva.
Muito.
Tudo que não...
Eu sou testemunha
então,
disso, né?
Você é o principal, testemunha. E não perdoa também. É uma cidade que, pela demanda tão grande, pela grande... Todo restaurante nasce de uma hora para outra. Então, eu gosto de falar que restaurante de São Paulo tem um tiro só. Não admite uma segunda possibilidade. Então, você tem que entregar. Tem que ter uma empresa muito preparada. E tem que saber o que você está fazendo. Porque não tem um segundo plano. Todo segundo plano vai ser considerado como um erro e como uma falha.
É, isso era um desafio, né?
Uhum.
Agora, quando você veio para cá, o seu primeiro trabalho foi no Beyond, que era um restaurante de uma cozinha mais autoral e mais moderna. Eu sei que você era influenciado pelo Heinz Beck, que é um alemão considerado o rei de Roma, né? Tá lá brilhando sempre no La Pérgola. Você sofreu muito quando você fez a transição dessa cozinha mais moderna, mais arrojada, para uma cozinha clássica que te permite criar menos?
Então, Arnaldo, isso aqui foi uma das grandes experiências da minha vida, assim, um Beyond. Eu gosto de chamar grande experiência porque, na verdade, foi muito difícil. Passei bastante dificuldade, mas as grandes falhas trazem grandes aprendizados. Então, eu aprendi muito. Aprendi muito me identificar como cozinheiro, entender que o simples, independente se é Heinz Beck, faz um 3 estrelas, o meu 3 estrelas pode ser muito mais simples. Então, o simples é o segredo hoje em dia. O mercado aceita mais. As pessoas lêem mais, independente se o simples custe R$300 ou 150 ou 50. Uma grande gastronomia pode ser considerada simples, como pode ser considerada uma trattoria. Depende muito de como a gente traduz isso para o cliente.
Mas a gente não está nem falando em simplicidade. Assim, para quem não sabe, o Heinz Beck tem um restaurante 3 estrelas, Michelin, o La Pérgola, é o único de Roma até hoje, né? Uma coisa que eu acho até absurdo, porque Roma tem restaurantes maravilhosos.
Muito bom.
Mas é que é uma culinária completamente diferente, muito arrojada. Você falou de um possível outro negócio. Você pensa em fazer, quando você estiver cozinhando, só você, uma culinária mais autoral? Você acha que hoje a cidade entenderia melhor aquela sua proposta inicial, quando você era um jovenzinho, assim, muito talentoso e atrevido?
Então, no começo, acho que lá no Beyond eu não sabia muito o que fazer, entendeu? Uma pessoa vem de uma família muito simples, vim para São Paulo, então tava querendo replicar algo que eu achava que funcionava. Hoje em dia, aprendi através de muitas pancadas na cabeça da vida que eu tenho que acertar um negócio. Então, isso que me traz para o Damarino, isso que me traz para o Nino, isso que me trouxe para o Julieta, isso me trouxe a mudar o Pepino, que era um negócio que estava funcionando muito bem.
Ah, vamos falar muito do Pepino já já. Agora, você falou de mudar o negócio e tal. Tem uma transformação. Você abriu o Nino, foi um sucesso absoluto. E em 2016, você foi eleito chefe do ano. O que é ser eleito ao chefe do ano, de ver já comer e beber com apenas 30 anos, né? Você era muito jovem e tal. Como foi que você recebeu essa notícia? Qual foi o impacto?
Não, acho que foi aquela injeção de energia que eu precisava naquele momento para conseguir segurar aquela onda de trabalho do Nino. É pular no fase 2, sabe? Acho que uma das fases mais bonitas da minha vida foi carregar minhas energias para partir para cima, para dar mais vontade, me valorizar. Igual eu te falei, nasci de uma família muito simples, então é o que sempre quis. Me convencer foi difícil. A Veja me ajudou muito com isso.
Perfeito. Agora, você vai ocupar lugares diferentes. Eu queria saber primeiro, então, você tem 3 lugares para a gente falar. Eu queria saber primeiro, por que que você fechou o Pepino, que era um bar que fazia um sucesso tremendo, e de repente tá lá no auge, do lado ali, numa travessa, na João Cachoeira, né, pertinho também de onde você tá, ali no Itaim, você resolve fechar, né, por que que você fechou e o que que vai vir ocupar o espaço deixado pelo Pepino?
Então, Pepino, um dos motivos principais, assim, foi essa leitura do mercado, né, eu não acredito, eu posso falar isso aqui com certeza na minha vida. Para mim, em bares, eu gosto de frequentar, eu gosto de conhecer pelo mundo, mas acho que não é um público, não é um tipo de negócio que se encaixa com o meu perfil de empresário hoje. Então, decidi fechar um negócio que estava faturando bem, que estava dando muito movimento, porque não se encaixava com a minha filosofia. E hoje
você não gosta de vender bebida?
Não gosto de vender bebida, acho algo muito fútil, sabe? Não gostaria de ter um negócio que não dependesse do produto, do negócio, das pessoas. Ou de quem... Um bar depende muito de quem frequenta o bar aqui em São Paulo. E isso prejudica muito o negócio. Para isso que tem muitos bares que tem muitos altos e baixos. Eu acho que restaurante tem que ser uma empresa muito bem organizada, muito bem padronizada. E o fato de depender do cliente, de quem frequenta o bar, não é algo sólido, que dure com o tempo. Então eu decidi parar no Audi e manter um belo negócio, que é uma bela lembrança, o Pepino, para mim, ganhou como melhor bar na Veja também. E agora passamos uma nova fase.
É muito curioso isso que você está dizendo, porque os bares realmente têm uma vida muito menor que a dos restaurantes, né? Eles são mais efêmeros. Ao longo desse período que eu estou escrevendo, já são quase 30 anos, os bares eles vão tendo uma vida mais curta, né? E os restaurantes são mais longevos.
É, eu acho que essa aqui é uma relação entre a cidade e o estilo de negócio. Então, acho que nem negócio de bar São Paulo está um pouquinho desse jeito, as pessoas confundem muito com balada, então eu não quis, sabe? Quando eu vi que o movimento estava crescendo muito e estava dependendo muito do público, a gente quase não conseguia atender, porque cheia de gente, não conseguia nem o garçom circular, aí eu decidi brecar e transformar em um novo negócio, a gente está quase pronto com ele, na verdade.
E o que será esse novo negócio, Rodolfo De Santis? Conte aqui pra gente.
Tá, novo negócio vai ser uma versão mais moderna das cantinas de São Paulo.
Quero... Ah, tem uma tratoria chegando, então.
Isso, tem uma tratoria.
Você sabe que na Veja São Paulo a gente não está nem usando mais o termo cantina. É uma heresia para um monte de gente, né?
Eu gosto de usar com cantina de hoje. 2019, refazer uma cantina, refazer o conceito de você pegar um vinho na prateleira e você consumir na mesa, ter o vinho da casa. E cantina em São Paulo, pelo que eu estudei, nasceu como se fosse uma loja de bebida. O dono da cantina oferecia um pequeno almoço. Então a gente vai fazer pequenas opções caseiras, tradicionais, de massa fresca, tipo fusilli, bratiola. A gente vai fazer uns pequenos antipasto, a gente vai produzir nossa burrata lá também. E oferecer para o cliente junto com os vinhos, que ele pode consumir o vinho da casa ou pegar numa prateleira e consumir na mesa. Quase como uma lojinha de vinho, um empóriozinho.
Você sabe que essa história é real? Eu falei com o filho do... enfim, o cara que originou tudo, que deu origem a tudo, chamado Francisco Capuano, que veio para cá. E é uma pena, esse negócio mudou de mãos, depois o sucessor, que era Ângelo Luiz, faleceu e a família acabou fechando a cantina mais antiga de São Paulo. Você foi procurado para assumir esse nome?
Então, vou te falar a verdade. A gente comprou muitos móveis, muitas mesas da Capuano, que vão estar no Pepino agora na reabertura.
Ah, então aqui em primeira mão, no podcast, estamos sabendo que Rodolfo De Santis comprou o espólio, parte do espólio da cantina Capuano.
Mais uma novidade, Arnaldo, eu quero dedicar, porque é uma empresa muito forte. Eu não me senti bem de replicar um nome no Itaim. Eu quero retransformar o Pepino, uma marca, um nome italiano, um nome forte, como uma cantina, e ter no cardápio um prato da Capuano dedicado para essa história que ele fez em São Paulo, junto com os móveis, junto com a família, que sempre vai ser uma família, são uma família fantástica. Conheci as duas irmãs, conheci os maridos, são pessoas fantásticas. Quanto que é difícil ter restaurante em São Paulo, poucas pessoas sabem. E continuar, é uma maneira de continuar o trabalho deles também.
É, eles já são, inclusive, sucessores, né? Isso é muito bonito porque os sucessores do Capuano não foram pro ramo da gastronomia, né? Agora, tem uma novidade muito quente chamada La Barra. Que é o La Barra? É a La Barra ou La Barra? Conta isso aí.
La Barra é uma bodeguinha de 35 lugares, muito pequena, numa rua que a gente não vai nem colocar valet na frente, porque não tem sentido.
Eu fui xeretar, é pequeno mesmo.
É pequeno mesmo, é algo muito íntimo, muito bem estruturado, que eu tenho, a minha paixão é viajar. Minha paixão é gastronomia, em primeiro lugar, depois vem viajar. Então, Espanha era um dos lugares onde eu muito me identifiquei na minha vida, do ponto de vista da gastronomia. Em São Paulo, não vejo um lugar que trata a cozinha espanhola com simplicidade que a gente vai tratar no La Barra. Então eu quero fazer uma bodega onde serve pão com tomate, tortilha, uma comida tradicional espanhola simples. E principalmente, o motivo principal foi ajudar o Julian, que é meu chefe.
Quem é o Julian?
O Julian é... primeiro.
Nome e sobrenome,
Julian
conta
Rigo.
Quem é esse rapaz.
Julian Rigo é um funcionário que tem 4, 5 anos que eu conheço. Admiro muito o trabalho, admiro muito os tombos que ele deu na vida com outros restaurantes aqui em São Paulo. E acho que tombo forma pessoas. Ele uma vez, vou te contar a história do começo. Ele assumiu Julieta, porque ele é argentino, mas ele morou muito tempo na Espanha, trabalhou por Martin Berasategui. Só que eu via que ele não estava 100% feliz. É um dos segredos do nosso crescimento, são pessoas. Então eu olhei na cara dele e falei, cara, tá me incomodando alguma coisa? Ele falou... Eu tenho um sonho, mas ninguém quer montar um restaurante tão pequeno, queria ter uma bodeguinha, queria fazer isso e isso. Falei, então tá. Um dia eu tava passeando lá pelo bairro, vi um aluguel com um preço muito justo. Eu fui lá, aluguei.
É porque o Itaim é caro, hein?
Itaim é muito caro.
Pra esse quem não tá aqui em São Paulo e tá nos ouvindo, saibam. É o bairro da moda e talvez o mais caro metro quadrado de negócio mais caro da cidade.
Então, foi uma casa, uma casinha com um pequeno jardim na parte interna. A gente transformou em algo muito aconchegante, acho. Espero que você nos visite em breve. A gente quer trazer uma gastronomia espanhola, tradicional, simples, com nosso toque, com personalidade. E algo, o nosso crescimento não significa que a gente vai virar uma multinacional. Eu não quero isso. Eu quero continuar oferecendo sonhos para as pessoas, momentos importantes. Isso precisa de lugares pequenos, de 30 lugares. Isso é Nova York, isso é Itália, Roma, você acabou de falar.
Exato.
Isso é trazer bons conceitos. E nem sempre são restaurantes sem lugares. Eu não tenho, até hoje, um restaurante sem lugares. Não acredito. Acredito em pequenas experiências. O Nino faz grandes números, mas o restaurante tem 70 lugares.
E eu passei em frente, é bem pequenininho mesmo, o La Barra, né? Eu vi a reforma. Ele já tá pronto? Ele começa os testes quando? Como é?
A gente vai começar os testes, né, dependendo do último detalhe da obra, que são os piores, em 10 dias, acredito. 10 dias começar os testes de porta fechada. É quando a gente se sente pronto, a gente abrir. Mas é uma equipe de 6 pessoas, um restaurante de verdade muito pequeno. Acho que talvez um dos menores.
Então deve abrir em breve. A gente vai ter novidades do La Barra logo, logo, logo.
Em breve. Logo, logo estamos prontos.
Bom, Rodolfo, você está fazendo um mistério. O que seria esse restaurante autoral?
O restaurante autoral, acho que vai ser a cerejinha em cima do bolo. Acho que vai ser o restaurante que eu quero, onde eu quero voltar na cozinha. Não vai ser um restaurante muito grande, provavelmente 15, 20 lugares. E onde eu vou querer cozinhar a cozinha que faz parte de mim, sabe? Sem pensar muito em conceito, em mercado, em nada disso. Mas em ingrediente é fazer que sempre me ajudou na minha vida, que é cozinhar.
Agora, quando o chefe não estiver lá, o que acontece com esse restaurante autoral? Fecha?
Não, fecha. Isso aqui tem que estar lá e eu tenho que estar lá. Só que vai ser horário limitado. Vai ser provavelmente um serviço só alguns dias das semanas. Eu não vou estar aberto todos os dias. Mas eu vou montar minha agenda para esse restaurante, acho que eu quero. Eu quero ser uma grande empresa na minha vida, a gente já está em um caminho bom, mas quero também ter um restaurante onde eu posso cozinhar e relaxar.
Agora, tem um restaurante que vai surgir na frente do trio de casas que você já tem ali na Jerônimo da Veiga, no espaço que era do Piove. Qual é esse conceito?
Então, isso aqui é um conceito muito bonito, Arnaldo, que eu acho que é diferente. O restaurante não vai ter porta, vai ter a fachada completamente demolida, a gente quebrou hoje, vai ser um jardim para dentro, o antigo Piove, né, que era uma balada. Ele vai ser um forno, onde a gente vai fazer esse forno, seria o nosso padeiro, que vai trabalhar vários tipos de pães com recheios, como se fosse focaccias com caprese, focaccia com cogumelo. E a gente vai oferecer também muitas saladas, muitos pratos leves, junto com a parte de salumeria. E a parte de salada acho que vai ser a parte mais característica, que é uma comida mais leve, uma comida mais fácil para o almoço. E à noite é um espaço tão bonito que a gente vai usar ele como se fosse um lounge bar. Então, como se fosse um pedacinho de Toscana em São Paulo, a céu aberto.
Muito bem. Agora nós vamos para a nossa sessão Fast Food, uma sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Por que o Domênico, que ficava nos Jardins, não deu certo?
Tá, Nando, isso aqui foi uma das... O Domênico não deu, só te responder rápido. O Domênico não deu certo porque era um restaurante onde eu baixei muito a cabeça para o empresário. Aprendi na minha vida que nem sempre quem tem dinheiro entende de restaurante. E aprendi também que o ego estraga, é o pior inimigo de qualquer negócio. Então o negócio tem que ser feito para o público, não feito para o dono do restaurante ou para o chefe. Esse é o motivo principal.
Como foi sua passagem na Tapo Trattoria?
Passagem na Tapo Trattoria foi maravilhosa, foi uma das mudanças melhores da minha vida. Não saí muito bem, acho que o Benny, a gente desgastou muito o relacionamento na saída, mas eu admiro muito ele. Foi um cara que me deu a primeira provocação para sair e para conseguir olhar melhor para o mundo. Eu acho que ele tem uma leitura muito boa do mercado, é um dos melhores chefes que eu conheci na vida, que tem a melhor leitura de mercado em São Paulo.
Bom, a gente está falando do Beni Novak, um chefe empresário, né, que tem a Tapo Trattoria, esse Brasserie, e é sócio da Companhia Tradicional de Comércio, que tem um número grande de casas. Que não deu certo? Por que que vocês se desgastaram?
Eu acho que chega uma hora que dois caráteres muito parecidos juntos não dão certo. Ainda bem que ele conseguiu crescer com a companhia tradicional. A companhia tradicional criou Brás Elétrica, vários negócios. E eu desenvolvi do outro lado. Então, para mim, foi uma fase muito boa. Uma fase onde eu estava na minha vida muito difícil. Tinha saído do Domênico. Estava praticamente... Sim, não gosto de ter vergonha disso. Mas eu estava praticamente sem dinheiro para pagar aluguel. E hoje em dia consegui achar um caminho, consegui achar um Nino, consegui achar nosso negócio.
Você acabou de romper com um sócio, você que é difícil ou seus sócios que são difíceis, ou seu sócio investidor?
Então, Renato, essa aqui é uma boa pergunta, hein? Eu acho que eu não sou uma pessoa muito fácil, mas às vezes a gente tem que ser um pouquinho arrogante nos negócios, um pouquinho agressivo, sabe? Eu acho que eu tenho um temperamento de empresário agressivo. Quem tá aqui hoje comigo, quem tá fazendo negócio comigo, sabe. Eu gosto de lidar com o negócio ao todo. Às vezes, bola dividida dá um pouquinho de problema comigo.
Bola dividida, então, não vale com o Rodolfo.
Não vale.
Agora, você fala que você teve uma infância difícil, né? A vida foi dura. Eu queria que você falasse um pouco da cozinha na sua infância. Foi ela que te salvou?
Arnaldo, foi ela. Quando a gente se conheceu, eu nunca falei disso. A gente se conhece faz muito tempo. Isso é engraçado estar aqui falando disso com você.
Mas você sempre disse que a vida tinha sido dura, você não deu detalhes.
Sim,
né?
Eu consegui abrir os detalhes faz pouco tempo. A gente teve uma conversa sobre isso a sós. Hoje, acho que comecei a cozinhar, comecei a cair no mundo da cozinha porque faltava comida na minha mesa. Meus pratos em casa eram massa com batata, feijão cozido com azeite. Então tipo, são pratos muito simples. Então vi restaurante como algo mágico. Quando entrei no primeiro restaurante da minha vida foi dentro da cozinha, nunca comi no restaurante. E isso, até hoje, para mim, a experiência do cliente é a coisa mais importante.
E, claro, você tá falando de uma matéria que você fez com a minha queridíssima Alexandra Forbes, né? Uma matéria linda. Agora, eu queria que você falasse um pouco da sua mãe, da importância da sua mãe. Inclusive, porque ela vinha para tocar a tratoria, né? Como que é o nome dela?
O nome dela é Rosana. Rosana. Minha mãe vai vir mais para frente. Ela teve um pequeno problema de saúde, nada de grave. Mas ela é mulher da minha vida. Mulher forte, mulher que segura a onda há muito tempo pra gente. Hoje em dia, minha missão é ajudar ela, garantir que ela fique feliz, velhinha feliz. E eu quero que ela venha para o Brasil. Ela não vai vir definitivamente, mas ela vai ajudar no projetos novos que a gente está fazendo. Ela vai dar aquele toque que está muito na minha lembrança, está muito no meu coração. Ela nunca vai sair.
Agora, você teve um acidente relativamente recente de moto e você tem um monte de gente no seu guarda-chuva. O que passou pela sua cabeça naquele momento?
Arnaldo, foi um dos maiores sustos na minha vida. Acho que comecei a entender que, às vezes, é melhor pensar um pouquinho mais. Eu vivi uma vida muito corrida, moto, ser um pouquinho perigoso em São Paulo, correr atrás de reuniões apertada, me levou a ter um acidente que eu quase perco a perna. Então imaginei o pior, né, naquele momento. Graças a Deus, graças lá em cima, a energia me ajudou, consegui ter uma segunda chance. Eu vejo muito como uma segunda possibilidade.
Agora, quem é a junção? Quem é o Rodolfo chefe e o Rodolfo homem de negócio? Como que eles se juntam?
Hoje em dia tá virando uma pessoa só. Acho que chefe tem que ser o principal, um dos principais cargos de negócio dentro do restaurante. Parece que muitos restaurantes fecham. Chefe não pode trabalhar com ego, chefe não pode trabalhar. Tem que entregar uma boa crítica, tem que brigar por ser ótimo, tem que empregar para ser um bom negócio, principalmente. Não adianta fazer uma crítica boa no restaurante e depois de um ano não existe mais, porque o restaurante não entrega negócio, é feito só para aparecer nas premiações mundiais, ou não sei o que, pro ego do chefe. Restaurante tem que ser um negócio. Nova York mostra muito isso. Grandes restaurantes, enormes, que entregam números fantásticos.
Eu fico muito feliz que você diga isso, porque tem uma onda de dizer que o chefe cozinha por amor. Eu acho que cozinha por amor e para ganhar dinheiro também. Não tem como, não?
Tem que ser, porque senão não vira negócio. Se não é negócio, não dá continuidade. Então tem que pensar bem em números, tem que analisar. Assim que encaixou tudo no Nino, eu te falo, eu cozinho com o coração. Um dia quero ter um negócio que abra 4 dias por semana, de 20 lugares, onde eu entro lá dentro, não penso mais em nada, simplesmente cozinho. Sem cardápio, sem nada. Imagino desse jeito, às vezes pode mudar. Minha ação continua no Nino, continua da Marina, continua em todos os lugares. Mas é um negócio que faz juntos 30 mil pessoas por mês.
Nós vamos fechando o nosso programa e vem a sessão Receitinha. Rodolfo De Santis vai ensinar um prato para você que está nos ouvindo fazer em casa.
Acho que eu vou ensinar a receita mais rápida e simples italiana, uma das mais difíceis para mim, que é o cacio e pepe. Eu gosto de fazer ela com espaguete grano duro, porque mantém a massa um pouquinho mais al dente, mas como você bem sabe, conhece bem Roma, é tudo feito com tonarelli, que é uma massa fresca de sêmola. Então tem essas duas versões já nessa receita. E é com pouquíssimo ingrediente, né? Massa de grano duro, queijo pecorino, pimenta ralada na hora e só. São praticamente pouquíssimos ingredientes, é mais uma técnica. O que a gente usa de técnica lá no Nino? A gente finaliza ela em uma frigideira de alumínio, que é muito importante, porque a frigideira de alumínio segura o calor, esfria muito rápido, então não permite que o queijo aqueça. E a gente finaliza praticamente entre o fogo e fora do fogo, para a temperatura ficar bem baixa, e baixar e não conseguir o queijo deixar aqueles fios. A gente cozinha água sem sal, a massa.
Quando chega, então cozinhamos a massa em água sem sal.
Em água sem sal. E a gente termina o cozimento na frigideira, com um fiozinho de água. Quando o amido da massa começa a soltar, esse é um dos motivos que eu gosto de usar massa de grano duro, grossa, um spaghettone, a massa começa a mudar de cor, fica mais opaca. Ela começa a absorver esse amido e deixar quase um caldinho mais grosso. Esse caldinho mais grosso a gente tira do fogo, para de ferver praticamente em poucos segundos, graças à frigideira de alumínio. E a gente finaliza com uma mistura de queijo pecorino. A gente usa 80% pecorino e 20% parmesão, dependendo do sal do queijo pecorino, que às vezes pode ficar muito salgado. Isso ajuda um bom cacio e pepe, ele é cremoso, ele parece um carbonara quase, porque o queijo, junto com a água da massa e o amido, deixa esse creme mais consistente. Sem usar creme de leite, proibitíssimo.
Muito bem, olha, ouçam, nada de creme de leite.
E no final, pimenta ralada na hora. E pimenta é importante. Muita gente usa pimenta velha, sem gosto, seca. Pimenta preta tem muitas variedades. A gente usa uma seleção blend nosso. E rala ela na hora, é daquele perfume que equilibra muito o queijo pecorino. E a gente serve com bastante pecorino em cima também.
Eu não sei vocês, mas eu já estou com uma tremenda água na boca de comer esse cacio e pepe, uma receita típica de Roma, né, da Itália Meridional do Sul. Eu sou Arnaldo Lorenzato, recebi hoje aqui no estúdio o chefe Rodolfo De Santis para esse nosso papo tão gostoso. Rodolfo, muito obrigado por ter atendido o pedido e estar aqui com a gente.
Prazer meu, enorme.